agora 8:08, estamos de volta com o seu Manhã Pan, sempre trazendo assuntos importantes para a população, e eu convido agora Cristiano Geraldi para fazer parte da nossa conversa hoje. Cristiano, bom dia.
Muito bem, muito bom dia, Paulinho, bom dia, Bianca, bom dia você que tá ouvindo a Jovem Pan nessa manhã de segunda-feira, manhã gelada, né? De segunda-feira, muita gente colocando nos seus stories, nas suas redes sociais, o print do termômetro apontando aí 4 graus, 3 graus. Quem tá em São Paulo colocando 1 grau.
Eita!
Nós estamos no inverno, como as pessoas dizem na sexta-feira, sextou, a gente pode dizer invernou.
Invernou,
né? E o inverno, como todo mundo sabe, é a estação mais seca do ano. E por isso, para a autarquia que garante o abastecimento de água em Catanduva, Saec, isso é muito mais do que simplesmente ser a estação mais fria e a estação mais seca do ano. Isso representa uma preocupação adicional por conta dos níveis dos reservatórios de água que são utilizados para abastecer a população. Só para a gente ter uma ideia, a gente vai entrar nesse assunto, mas para introduzir o assunto e a gente entender a gravidade do que está acontecendo, o volume de chuvas dos 6 primeiros meses de 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, foi de 241,7 milímetros registrados. Isso para você pode ser apenas um número, como para mim também é. Mas só para a gente ter uma ideia, a média mensal de chuvas só para janeiro era de 274,6 milímetros, enquanto que no acumulado dos 6 primeiros meses eram esperados 796,5 milímetros. Nossa. Então, grosseiramente, a gente pode dizer que nos primeiros 6 meses choveu menos do que era esperado só para janeiro.
Só para janeiro.
E se a gente for pegar o total do que era esperado, choveu aí 25%, fazendo uma conta bem grosseira, de quase 800 milímetros para 200 e pouco. Então quer dizer que nós temos uma diferença muito grande entre o que era esperado e o que era ideal para o que realmente aconteceu. E o que acontece com isso? Por isso é que nós estamos recebendo aqui o aparecido Carlos Lopes da Fonseca, que é geólogo da SAEC, e vai falar pra gente a respeito desse assunto. Com essa falta de chuvas, Aparecido, o que acontece? Falta água, né? Bom dia.
Bom dia, Cristiano. Sim, essa falta de chuva, ela atinge a gente, atinge a população de uma forma geral, né? Os níveis dos reservatórios, de uma forma geral, os reservatórios superficiais que a gente pode enumerar, né, estão muito baixos. A gente isso vai interferir na energia elétrica, né, no fornecimento de energia elétrica e também na captação de água para abastecimento urbano. Agora, Catanduva, 100% da captação de água para abastecimento urbano é subterrânea. E então a população não vê, nós não vemos, mas a gente sente e a gente está o tempo todo monitorando, né? E vendo que a situação está muito ruim, Cristiano.
A gente já tem a primeira coisa que existe de diferente, de especial, que é uma vantagem que Catanduva tem, mas que numa situação como essa acaba sendo uma desvantagem. Por que eu falo da vantagem? Que a água que abastece Catanduva é uma água de altíssima qualidade, que está lá depositada no subsolo, que antes de chegar no reservatório ela é filtrada e refiltrada de forma natural, pelo que a gente estava conversando até aqui fora do ar. Em algumas cidades, se eu não me engano, em São José do Rio Preto tem uma parte da água que é captada de águas superficiais, são aquelas águas de represa. São Paulo tem muito isso, a gente viu lá atrás pessoal falando que a água ia acabar, que os reservatórios estavam abaixo. A televisão vai lá, filma, mostra a marca da água. Nesta ponte dá para perceber o nível da água onde estava e onde está agora. As pessoas passam, tiram foto vão para a fronteira, tiram foto lá, os níveis estão abaixo. Aqui no nosso caso não dá para tirar foto, não dá para filmar, não dá para ver a olho nu. E esse problema acaba se agravando porque a gente acaba sendo o olhar blindado com relação a realidade mesmo do que está acontecendo no lençol freático, né? E assim como os níveis das represas baixam, os níveis dos aquíferos que abastecem a nossa região acabam sofrendo esses efeitos também, não é?
Exatamente, Cristiano. Os níveis, nós temos os poços, que nós temos dois aquíferos em Catanduva, né? O aquífero Bauru e o aquífero Guarani, que a gente explora. O Bauru, ele é um pouco mais acessível, né? Um pouco mais acessível, que a gente diz que tudo gera um custo para você perfurar poços e explorar eles, né? O aquífero Bauru, que é onde nós temos a maior quantidade de poços, nós já estamos numa média de 30% mais baixo do que o normal que a gente capta, né? Com segurança para abastecer a população. E a gente espera que a população ajude economizando, não ficando lavando calçadas, não desperdiçando água em exagero, né? Usar mais a vassoura e menos a vassoura hidráulica, menos a água. Porque nós hoje não estamos racionando, hoje nós não estamos fazendo nenhum até o momento, mas eu acho que nós já deveríamos estar pensando nisso. Por quê? Porque nós estamos ainda em julho, né? E essa seca vai se estender até quase com certeza de uma forma bem acentuada até outubro, começo de novembro, né? Ou talvez até o começo de dezembro, porque nós estamos passando por num aspecto global, por uma situação diferente do que a gente estava acostumado. E com essa seca e com o consumo de água aumentando, isso é normal. O consumo é normal ele aumentar, né, para as populações, para as pessoas. Mas nós vamos ter que, quase com certeza, infelizmente, entrar no racionamento em Catanduva, porque 30% agora em julho, mais baixo os níveis dos lençóis aqui, eu imagino em outubro como é que nós vamos estar para abastecer a população. É sério, é grave a situação.
E aí nessa questão é importante a gente dizer que não trata-se de perversidade da SAEC de querer racionar a água em um momento como esse. Pelo contrário, né? Uma medida como o racionamento, que é uma medida extrema, que você priva as pessoas do acesso à água em determinados períodos do dia, pode parecer uma medida muito dura num primeiro momento, mas se a gente for parar para pensar num contexto geral, é uma medida até de forma responsável para que nós tenhamos. Porque num racionamento eu entendo da seguinte maneira.
Exato.
Você escolhe a hora que a pessoa vai deixar de ter a água e a hora que a pessoa vai ter a água. Na hora que falta, você não tem escolha. Se não tem água, não tem. E pronto, acabou, não é?
Não, é exato. Não é que a SAEC faz isso porque ela queira, porque ela gosta ou porque ela não tem capacidade. Nós não temos água. Nós não conseguimos tirar água de onde não tem. Então, se eu tenho uma quantidade e eu não reservo aquilo, se eu não guardo aquilo, se eu não uso com consciência, se eu não priorizo o meu consumo, realmente vai faltar água, entendeu? Não tem como a SAEC tirar a água, não é uma, como você falou, não é uma maldade, entendeu? Aumentando o preço da água ou racionando, não é uma coisa que a SAEC gosta e ela não quer fazer, entendeu? Só que a população, quando você está em casa, você abre a torneira, você não está pensando da onde está vindo aquela água. Você no momento está pensando no uso que você está fazendo da água. Só que nós da SAEC, quando você abre a torneira, nós estamos pensando da onde vem aquela água e como eu vou fazer para colocar aquela água na sua torneira. Então é uma coisa, como eu diria, esquisita, a gente ter que forçar você a pensar nisso. E forçando você a pensar da onde vem aquela água, é a hora que nós temos que racionar, é a hora que muitas distribuidoras de água tem que aumentar o preço, você entendeu? Então, Cristiano, é difícil pra gente. Nós não gostaríamos de deixar ninguém sem água, tá? O clima tá nos levando a isso, tá? A seca tá nos levando a isso.
E pra gente entender e conseguir perceber a olhos nus a situação, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem as suas águas, a água que chega na torneira das pessoas, ela é proveniente de reservatórios superficiais. Aquela água que você pode ver que no final de semana o cara vai, anda de jet ski em cima da água e tal, toda essa coisa. Quando choveu, imediatamente essa água já é depositada nesses locais, então você percebe que, nossa, subiu 20 centímetros o nível do reservatório. No caso da situação de Catanduva, essa reposição não é imediata, né? Choveu meio-dia, 3 horas da tarde, a gente já tem mais água no reservatório, né, Cris?
Não. Isso é muito diferente. Uma chuva, quando ela cai, ela pode chover hoje, por exemplo, pode começar a chover hoje, chover o dia todo. Essa água não vai pro nosso reservatório, ela vai ocupar todos os espaços do solo. Existem aí as plantas, o solo vai, ele tem que, depois que começar a chover, ele tem que, a gente fala, saturar. Então vai chover, aquilo vai enchendo essa esponja, vai acumulando água. Enquanto essa esponja não estiver completamente cheia, enquanto o solo não estiver completamente saturado, ele não vai começar a armazenar. Ele vai começar a, e é uma água que ela fica ali no solo e a gente não consegue captar ela para abastecimento, entendeu? Ela não vai ocupar o aquífero, ela não vai recarregar e não vai elevar os níveis da água subterrânea. A gente realmente precisa de chuvas contínuas, bastante chuva, e esse ano choveu muito pouco. Então nós já entramos com a nossa esponja um pouco sequinha, nós já entramos com o nosso aquífero com os níveis não tão bons, não tão carregados como a gente estava acostumado todos esses anos atrás, né? Há muito tempo essa seca vem castigando a gente e estamos cada dia pior com a situação da água.
Pro aquífero chegar no nível bom, né? Quando a gente pode se dizer normal, para um abastecimento
abastecido,
normal.
Né?
Abastecido. Qual é o período adequado de chuva que tem que ocorrer para que ele fique no nível bom, abastecido, né?
Olha, isso varia, mas nós consideramos que precisaria de 1 a 2 meses de chuvas regulares. E chover regularmente, como nós estamos acostumados no fim do ano, é uma chuva quase que diária. Se nós precisamos de 300 milímetros num período, tem que chover 300 milímetros naquele período para recarregar.
Sim.
Se nós quisermos ter um aquífero com uma capacidade mais interessante, é interessante que esse nível de chuva, essa quantidade de chuva seja maior que 300 milímetros. Então, isso é só um exemplo.
Uhum.
Eu não posso, se eu preciso de 300 milímetros para começar a recarregar, e essa chuva tem que ser constante durante um mês todo, durante 45 ou 60 dias. E não chover os 300 milímetros, você pode ter certeza, eu armazenei muito pouco e eu vou ter dificuldade para extrair essa água do subsolo.
Então nós estamos sempre em déficit de água, né? Porque não está chovendo o adequado todos os meses para se ter um nível bom de água, né? Então nós
já há muito tempo nós estamos em déficit. Nós estamos em déficit. Fevereiro, que era para ter uma quantidade de chuva muito boa, esse ano foi extremamente baixa, foi muito baixa, foi, acho que se a gente for, eu não tenho esses números exatos, né? Até tenho, mas choveu coisa de 10% a 20% do que deveria chover para repor. Sim. No aquífero.
Agora são 8:21, estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan o geólogo da SAEC, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, Aparecido Carlos Lopes da Fonseca, falando com a gente a respeito dessa situação que não só Catanduva, mas o Brasil inteiro tem passado com relação à falta de chuvas, né? Só para uma pergunta aqui, com relação a uma resposta que você deu anteriormente. Para a gente ter um reabastecimento do aquífero, que é o que abastece a SAEC para fazer a água chegar até a torneira do Catanduvense. Precisa que o solo seja encharcado, que passe por todas as etapas, não é simplesmente encher o potinho lá e tal. Com a quantidade, Catanduva é uma cidade que tem, o território urbano tem crescido, né? A área urbana tem crescido, os loteamentos vão avançando, as construções, a gente tem mais áreas que são cimentadas, por exemplo, e que deixa, o solo deixa de ser aparente. Isso interfere também na recepção de água pelo aquífero, é menos superfície recebendo água, captando essa água e levando lá pro subsolo, Aparecido?
Sim, Cristiano, você está falando da impermeabilização do solo hoje, e isso é uma coisa que a própria prefeitura e todos os órgãos pedem, que hoje tenha um mínimo de área não impermeabilizada, que é para que as chuvas atinjam ali e comecem a recarregar o aquífero. Então, toda casa teria que ter uma porcentagem, tem que ter as empresas, quando tem um pátio muito grande, tem que ter os pisos intertravados, que é para permitir sempre a penetração dessa água de chuva, da água, né, que vai recarregar os aquíferos. E no caso, quando a gente está falando que eu preciso de 2 a 3 meses para recarregar o aquífero, o bom é que quando começa a época da chuva, naturalmente as pessoas, como hoje em dia nós somos até mal acostumados, porque é uma região boa de água, né? Nós temos a mania de gastar muita água. E é uma coisa que nós devemos perder, nós temos que começar a pensar na água, nós temos que começar a pensar na reservação o tempo todo da água. Se você puder captar a água de uma lavagem de roupa, captar ela por um momento ali, depois que você acabou, para lavar o quintal, não usa borracha, usa aquela água, ela vai até com um pouco de sabão e ela vai tirar o pó imediatamente, aquilo que você está querendo, né? E quando começar a chover, a gente fala, poxa, se vai demorar 2 a 3 meses para recarregar, hora que começar a chover em novembro, dezembro, quer dizer, eu vou ter o aquífero recarregado em fevereiro? Sim, em torno do meado de janeiro, fevereiro, começo de março é que a gente vai ter o aquífero como deveria para a gente passar o inverno. O que acontece, graças a Deus acontece isso, é que quando começa a chover, naturalmente as pessoas começam a gastar menos água para lavar quintal. E é isso que a gente tem que parar. Parar de lavar quintal, parar de lavar calçada. A gente tem que começar a pensar na água como uma coisa que eu vou precisar daqui a pouco para cozinhar, para tomar um banho, para lavar o meu alimento, para dar banho no meu filho. Tem outras coisas, outras atividades que são mais essenciais do que lavar uma calçada, lavar um quintal. Sabe? Eu não vou deixar de regar minhas plantas, não vou deixar de dar água para o meu animal, mas eu tenho que fazer isso com a consciência, racionando, pensando que hoje nós estamos numa época em que a seca está nos atingindo e ela vai bater cada vez mais forte. Como eu disse, nós estamos no começo da seca e eu já estou 30% com a capacidade de captação minha deficitária. Imagina a hora que eu chegar ali no começo de novembro, hora de outubro, hora que a seca estiver no fim e muito severa. Nós vamos ter muita dificuldade, Cristiano. Nós vamos ter.
É para entender, vamos considerar que o aquífero seja uma conta bancária, né? Que não está caindo dinheiro, só está sendo retirado dinheiro. E para esse período, o aquífero está com 30% a menos do que era para ele estar de saldo, ou com saldo 30% negativo a mais do que era para ele estar nesse período aqui. Então, realmente é uma situação bastante complicada. E essa escassez de chuvas, esse período bastante seco, com todo esse cenário, a SAEC, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, lançou a campanha Gota d'Água, com incentivo ao consumo consciente, e a ideia é estimular a economia sem deixar de manter os cuidados quanto à higienização, que é essa principal medida de combate à Covid-19. É isso que o Aparecido está falando pra gente, né? Que o que é realmente necessário não precisa ser paralisado, mas eu tava pensando, nós estamos em 4 pessoas aqui no estúdio. dessas quatro pessoas, vamos supor que cada uma gasta 1.000 litros de água por dia, o que não é nada muito absurdo, né, Aparecido?
Não, desculpa, é um absurdo. Hoje em dia, uma pessoa, para ela ter uma atividade normal, nós estamos mal acostumados, tá? Uma atividade normal é 105, 110, 115 litros por dia daria pra gente tomar banho, alimentar, matar a nossa sede. Seria
o ideal.
Seria essa a quantidade necessária para você ter uma vida normal. Catanduva sempre teve água de uma certa forma em abundância. Nós vivíamos, nós fomos criados numa cidade onde os rios eram cheios. Hoje você passa malemar, você molha o pé para atravessar o São Domingos, né? E então nós temos essa não em Catanduva, na nossa região nós temos essa, vamos dizer, essa herança de gastar muita água, né? Hoje a população gasta em torno de 250 metros cúbicos, 250 litros, desculpa, 250 litros por dia por habitante. Isso teria que ser reduzido. Como eu disse para você, 105 a 120 litros dia por pessoa. Aí você vai falar, poxa, só isso? Bom, é uma quantidade pequena. Mas não precisaria ser isso, mas também não precisaria ser 250, 300 litros por dia por pessoa, como tem acontecido.
Sim.
Vamos. O que a gente pede é uma economia. Vamos racionar em cima daquilo que a gente. Se a gente começar a racionar agora, se a gente começar a pensar na água agora, no sentido de eu vou gastar menos, vai chegar uma hora em que você vai estar vivendo com os seus 115 litros dia e vai estar falando, poxa, tá legal, eu consigo
tá
fazer tudo.
Tá.
Como a Bianca disse, é possível.
É possível. Eu falei dos 1.000 litros, claro, sem ter noção, não sei quanto representa isso, mas 250 litros, que é o que a gente gasta na média por habitante. Se o ideal é 115 e a gente conseguir, ainda ficando acima do que é ideal,
sim,
economizar 50 litros cada um, aqui, né, nesse estúdio, nós teríamos 200 litros de economia.
É essa economia que a gente pede, Cristiano. É essa economia. Quem puder abaixar 10 litros daquilo que você gasta por dia, é interessante. Quem puder abaixar 50, quem conseguir viver com os seus 105 a 115 litros por dia, seria maravilhoso. Então, qualquer coisa que é como você fez uma relação com a conta bancária, com o financeiro. Sim. Nosso. Tudo que você conseguir economizar é economia. Entendeu? É uma coisa que você vai ter para gastar depois. Então é isso que a gente quer. A gente quer chegar em outubro, em novembro, com água para fornecer para a população. Não adianta a população ficar brava que, ah, poxa, eu não tô tendo água. A SAEC não, como eu disse, não pode tirar água da onde não existe. Então nós temos que chegar mais para frente com água para explorar e para fornecer para a população. E nós fornecemos água para a população. O que acontece? A população tem que economizar, porque se ela gastar demais, a gente vai fornecendo, até acabar. Então vamos economizar. A gente pede ajuda da população, que é para economizar. Sim.
Muito bem, agora são 8:31. A SAEC está com essa campanha, que é a campanha A Gota d'Água, né? Que inclusive está sendo veiculada, publicada nas redes sociais da SAEC, no Facebook, no Instagram, vai ganhar aí nas ondas do rádio. O objetivo, segundo a SAEC, é estimular o consumo consciente sem o desperdício, para que a população ajude nessa economia. E quando a população, quando se fala em economia de água, para ajudar, não é ajudar a SAEC, como o próprio Aparecido disse, a SAEC vai fornecendo até que tem. É diferente de uma fábrica de ventiladores, por exemplo, que se precisar vender mais 1.000 peças por mês, aperta o passo e produz mais. Não tem como a SAEC produzir mais água do que aquilo que está né, nos aquíferos que abastecem a nossa cidade. Então, gota d'água, e tem uma citação aí que roda a internet para falar de outras coisas, mas faz muito sentido nesse momento, que é: só quem carrega a própria água sabe o valor que cada gota tem, né? Você vê aquelas senhoras que são icônicas, indo para suas casas com a lata d'água na cabeça, lá vai Maria, né? Elas não devem desperdiçar água, porque tem que carregar cada gota e sabe o quanto que aquele bem é precioso para elas. A gente está acostumado a abrir a torneira, ter água de qualidade. Nós temos uma região que é privilegiada, nós temos muito próximo daqui o Santuário das Águas, que é o município de Ibirá. Isso tudo faz a gente imaginar que a água é um negócio que não tem fim, mas acaba. E a gente acaba ficando aí sem esse bem precioso, que é muito importante. Parece até um pouco clichê falar disso, a gente escuta falar disso há muito tempo, a gente escuta falar que a água vai acabar e nunca acaba, mas uma hora pode ser que a gente seja surpreendido, nem vou dizer surpreendido, porque é uma tragédia anunciada, mas começar a perceber a falta d'água com mais frequência, isso é muito problemático. Aparecido Carlos Lopes da Fonseca, geólogo da SAEC aqui na Jovem Pan, nós agradecemos a sua presença, pelas informações que nos foram passadas aqui. A gente sente, nós aqui como cidadãos, como catanduvense, que também abrimos a torneira e recebemos água da SAEC em casa, tem muita coisa que a gente às vezes não para pensar, e são coisas que não são muito óbvias mesmo, né? Que a gente tem a carência de entender e perceber que o sistema é limitado e que a água é um bem e que a gente precisa cuidar bem dela, né, Aparecido?
Isso, Cristiano, a SAEC agradece essa abertura para a gente chegar à população e expor a nossa dificuldade, a dificuldade que a gente está tendo realmente hoje, em função do clima, de captar e abastecer a população como ela gostaria que fosse abastecida. Mas a gente precisa, nesse momento, da ajuda de todos. Você está vendo que eu estou batendo nessa tecla da população, ajudar a gente da população, ser um pouco mais consciente. E a SAEC agradece vocês, a Jovem Pan, abrir esse espaço para que a gente possa chegar à população e pedir socorro mesmo, viu?
Tá realmente é um negócio para a gente parar para pensar com mais frequência e cuidar melhor da água. 8:34, muito obrigado, viu, Paulinho, por abrir espaço aqui no Manhã Pan pra gente falar desse assunto tão importante para a população de Catanduva e também de toda a região aí.